está ouvindo, queremos o nosso dinheiro. Esse negócio de criar conteúdo aí tem muitas histórias, muitas entrelinhas. Não à toa, está começando agora o Má Influência, um novo quadro do podcast Influência Negra. Eu sou a Natália Braga, espero que você me conheça, sim. Mas agora você está vendo outra versão de mim e outra versão de Clayton também. O nosso alter ego, para a gente falar sobre esse mundo da criação de conteúdo a partir do nosso ponto de vista, né? E aí a gente se apresenta minimamente de novo. Por quê? Somos criadores de conteúdo? Sim. Somos jornalistas? Também. E a gente quer trazer isso para cá, para a gente poder, assim, trocar ideia, construir as críticas e ver no que vai dar, né? Porque novela é isso. Começa de um jeito e termina de outro que a audiência não sabe. Tem que acompanhar para saber. E agora, então, eu quero ouvir Clayton Santana.
Oi, gente. Então, a Natália falou sobre alter ego. Eu já vou começar dizendo que eu vou botar o dedo na ferida, né? Eu sou sempre aquela voz apaziguadora, enfim. Mas dessa vez eu vou ser bem crítico para a gente construir um diálogo aqui bem interessante sobre isso, sobre a produção de conteúdo. Natália disse que a gente vai ser má influência. Eu vejo isso muito no sentido do tom crítico, sabe? Eu acho que a gente vai construir um diálogo que precisa estar na roda da gente quanto produtor e vocês daí quanto consumidores de conteúdo. E a gente já queria dizer e começar esse episódio falando, né, Nath, do fantástico mundo dos mimos. O que você tem a dizer sobre isso, Natália Braga?
O ditado popular que eu mais amo, que é que saco de like não paga conta. Tá, mimo não paga conta. Não é assim que funciona, nós não vivemos uma vida glamurosa. A gente adoraria que fosse, mas não é bem assim que funciona, tá?
Então, Natália, o que seriam os mimos, né?
Eu acho que a gente precisa fazer essa diferença, tá? Porque a gente vê lá na internet a pessoa segurando o produto, recebido, mas tem uma diferença nos bastidores, que é que existem... existe o tal do press kit e existe a publi. A publi, foca na publi. É o sonho de princesa, é o que paga nas nossas contas, é o que traz alegria e estabilidade para o lar do criador de conteúdo. E sabe o que é irônico? É o que menos acontece. Agora que começa o sofrimento. Mas vamos falar primeiro, então, do press kit, que, na verdade, é uma criação pré-histórica, assim, tá nos museus de comunicação, tá? Não nasceu. Não é nenhuma novidade. A partir do momento que a gente pensa que, sei lá, no jornal, para poderem falar sobre o lançamento de algum produto, nós jornalistas não temos, assim, bola de cristal. Então, a gente desde já recebia coisas, testava, experimentava, e aí podia escrever sobre elas, né? Acontece isso até os dias de hoje, é natural, e não à toa a tradução literal desse negócio aí é o kit da imprensa, né? A imprensa tinha que ter ali noção do que estava acontecendo.
É, né? E tem que entender que o press kit ele serve como a ponte para criar uma notícia, né? Para criar um diálogo com o público. E aí a gente sempre vivenciou isso, né? Esses momentinhos dentro da comunicação. Mas só que hoje está escancarado e a galera está usando, né, de uma maneira assim muito absurda. Alô, agências, alô, pessoas que trabalham em agências. Preste atenção nesse podcast, viu? Porque, assim, a gente precisa revolucionar e movimentar um pouco as ideias, né? Eu acho que a gente está muito engessado. As agências ainda estão muito engessadas, né? Engessadas não. Eu tô sendo até bom aqui. Eu falei que seria ruim nesse episódio.
Começou o conflito, gente, das personalidades, dos divertidamente.
Meu divertidamente falou, me atentou agora. Eu acho que existe muito mau caratismo. Tu não acha não, Natália?
Virou um truque, né? Uma estratégia barata. É disso que a gente tá falando, tá? Quer um nome bonito? Eu lhe entrego. É precarização do trabalho que a gente está falando aqui. A confusão que acontece na cabeça das pessoas.
E aí a Nath falou um pouco o que é o press kit, né, e como ele serve, que ele já está aí desde que o mundo é mundo. E a gente precisa entender que esse press kit é um pacotão mesmo, né? Cheio de mimos, de coisinhas que você gosta, que é legal ter mesmo, receber. É muito bom receber um press kit quando é um produto legal, que você confia. E o press kit ele serve ali para divulgar evento, campanha de artistas, sei lá, lançamento de um livro, por que não? Rola um press kit também. E a gente recebe isso nas nossas casas, que é os famosos mimos, os recebidos. E cabe ao influenciador digital ou, sei lá, pessoa que está recebendo aquilo e que escreve, que comunica de alguma forma, se ele vai indicar isso para o seu público, né? Mas o que acontece, né, Natália? Existe muito mal-caratismo. E pensando em criadores de conteúdos negros, só chega o press kit. Não chega a público.
Por que será? Sabe, para encerrar essa definição de press kit, eu pensei agora em uma definição assim, do dia a dia da Baixada Fluminense mesmo, que é o quê? A gente, quando vai numa festa de criança, quando vai num casamento, tem aquela questão da lembrancinha, né? E, às vezes, a lembrancinha, ela é o quê? É uma lembrança da experiência que você teve. E também Sim. pode ser um grande recurso para lá na frente você, convidado, vizinho, fofoqueiro, não sair falando mal da festa, do que aconteceu, né? Então, press kit é isso, é um agrado que você está recebendo ali e a marca, a empresa está esperando que você fale bem e conta com seu apoio, né? Com a sua colaboração que não está confirmada ali. Agora, sobre as publis, elas são muito mais, assim, organizadas, tem todo um investimento de não dá para errar, não dá para ficar só na boa vontade. A publicidade é para dar certo. E tem publicidades com vários fins diferentes, né? Alguns são para que o maior número de pessoas fique sabendo que um produto novo está saindo. Outras é para que realmente tenha aquela cara, aquela pessoa que tem tudo a ver com o lançamento. Tem muita ciência por trás disso, tá, gente? Comunicação é ciência também.
Eu acho que também a publi indica, mais para frente vai poder desenrolar bem isso, o posicionamento institucional, né, de determinada marca. Como aquela marca se posiciona? Porque depois você vê, ah, cancela a marca tal. Mas a gente não está pensando na pública a marca está fazendo também.
É, porque a gente entende que tem todo um investimento, toda uma preparação. Pouca coisa acontece por acaso numa publicidade, tá? Porque, assim, não sei em que momento você está aqui ouvindo a gente. Mas digamos que hoje, que nós somos aqui uma empresa e a gente teve uma ideia de um produto. Às vezes, o lançamento sai quase um ano depois, muitos meses depois, com todo um planejamento de quem vai ser que vai divulgar e como é que vai ser, e como é que vai ser esse produto, sabe? Então, é disso que a gente está falando. Tem muito planejamento e muito dinheiro envolvido, uma boa seleção dos influenciadores. E aí, me diz, minha gente, com tanto tempo de preparação, tanto cuidado, como é que não tem pessoas negras participando disso? Então, é para além da gente chegar lá na rede social e falar, nossa, cadê os negros? É entender que a gente é invisível desde o princípio desse processo. E não só invisível, como barato, né? E aí é impossível não falar lá da música da carne mais barata, é bem por aí, porque ao longo desse episódio aqui a gente vai falar que pessoas negras, às vezes, podem ter exatamente o mesmo número de seguidores, o mesmo público-alvo, a mesma vibe que um criador de conteúdo branco, mas nos bastidores a agência vai pagar muito mais para essa pessoa branca do que para pessoas negras. A gente não está falando de achismos, teoria da conspiração, não, tá, gente? É uma realidade, porque esse é um meio bastante, assim, fechado, as negociações são muito direto entre a empresa e o influenciador, e daí você faz o processo todo do trabalho, e lá no final, às vezes, a base da fofoca, você descobre que teve uma diferença de pagamento muito grande entre pessoas igualmente qualificadas, ou pessoas que receberam a mesma coisa para poder fazer entregas, sabe? Completamente diferentes. Digamos que a pessoa negra fez 80 e a pessoa branca fez 8 em termos de criatividade de tudo, e a pessoa negra ainda recebeu menos que a branca. É desse tipo de coisa que a gente está falando. E estou falando tudo isso porque o Influência Negra é uma plataforma que está aí para impulsionar pessoas negras que criam conteúdo. Mas esse tipo de treta acontece quando o assunto é questão de gênero, questões regionais. Olha, é uma salada de preconceitos que a gente trouxe para esse episódio, tá? Então, pensem nisso também conforme a gente fala.
eu acho que, além disso, né, Nath, a gente precisa entender como essas agências estão funcionando, né? Porque, assim, quando a gente... Acho que vamos explicar esse caminho também. O que que acontece? Quando uma marca, muitas das vezes, chega até um influenciador, ele não chega através, direto no influenciador. Ele vai até uma agência e nessa agência, né, tem um casting de influenciadores, um mapeamento de influenciadores e vai dialogar com aquela marca. Existe esse caminho, muitas das vezes. E aí, o movimento dessas agências é assim, não ter pessoas negras no seu casting ou ter uma pessoa para falar, ah, aqui temos a diversidade linda. Por quê? O que que acontece? Essa galera que está trabalhando nessas agências, elas sequer consomem o conteúdo de produtores negros. Eu acho que tem muito a ver com essa movimentação das pessoas brasileiras, dos brasileiros não se movimentarem e entender como pilar de toda e qualquer profissão que é importante colocar, né, as questões raciais nas suas produções, no seu profissional, né? Assim, não é só responsabilidade de Cleiton e Natália, dois jornalistas negros, falar de questões raciais, não. Entendeu? Entender, né? Eu acho que é olhar para a história do lugar não de olhar de contemplação, né? Mas entender a história como lugar de determinância. A história determinou muita coisa que a gente tem hoje. E a partir dela, a gente precisa redesenhar todos os nossos futuros, redesenhar as nossas colocações profissionais no mundo. E aí essas pessoas não estão nesse sentido. Elas estão simplesmente vivendo as suas vidas e, enfim, naquele lugar comum, confortável, que respiram bem todos os dias, né? Tipo, não tem esses atravessamentos, sendo que, frequentemente, questões raciais estão presentes em todas as nossas esferas. Não tem nada que foge desse lugar, porque foram aí, né, quase 4 séculos de escravidão e isso é muita coisa. Isso movimenta muita coisa. Então, a gente precisa estar atento a isso.
Isso já diz muito sobre a nossa conta bancária, né? Porque esse lado, o racismo, ele aparece tanto no fato da gente ser ignorado o tempo todo, porque esquecido não é, gente, é ignorado mesmo. E também no sentido de aí só rolar esses contratos para a gente para falar sobre questões raciais, né? Porque, digamos assim... aproveitando que o mês da consciência negra costuma ser o nosso pico de trabalho, digamos que em todos os outros 11 meses do ano, a pessoa negra vai ser lembrada para ser, de certa forma, a cota racial publicitária do negócio. No mês de novembro, ela ganha um certo protagonismo, mas para falar de raça, então estamos duplamente colocados num lugar que não faz sentido, tá? Porque qualquer assunto, qualquer campanha publicitária pode ter uma pessoa negra a partir do momento que a gente pode falar sobre qualquer assunto. Agora, sobre, de novo, as falcatruas das agências, outro mito que se criou, assim, muito forte é de que, ai, gente, a marca me notou. Tem uma diferença, tá? Voltando àquela história lá do press kit, e é essa casca de banana que muita gente cai, muita gente escorrega. Que é que, geralmente, para receber o press kit, quem entra em contato com a gente, quem faz essa ponte, não é ao lado do marketing, das agências, da marca, né? Nada disso. É o pessoal que... são jornalistas como nós. É o pessoal da assessoria e tal. Então, você está achando que a marca... que esse vai ser assim, o início de um sonho, é o início de um relacionamento. Chegar um mimo e, lá na frente, a marca vai lembrar de você de novo... para poder fazer um trabalho pago, mas não necessariamente é assim. Às vezes é um segmento da empresa que lembrou de você, te tacou lá numa lista para receber. E também tem uma questão agora que eu queria falar, é sobre o entender o valor que o nosso trabalho tem, né? Precificar o negócio. Você trabalhar para uma marca ganhando esse press kit, que é simplesmente a lembrancinha, né? E exaltar isso como se fosse o máximo, seria como se eu saísse aqui na rua agora e pedisse uma pessoa em casamento com a maior cerimônia possível, sabe? Com toda uma equipe, uma mega produção, sendo que aquela pessoa nunca me deu afeto de verdade na vida. É esse nível de relacionamento desequilibrado que a gente está falando. Só que é no sentido pior, porque não é de amor que a gente está falando, é de dinheiro. É de dinheiro.
Total.
E aí é complicado para a gente, enquanto criadores de conteúdo negro, porque dificilmente a gente tem uma equipe trabalhando com a gente, dificilmente temos agências ali dando suporte no nosso trabalho. Então, é um momento que a gente buga, que a gente confunde mesmo receber uma coisa pelo correio com ter um relacionamento profissional sério com essas marcas. E aí é sempre muito complicado. Quando eu disse que não é teoria da conspiração essa diferença de pagamento, é porque a gente tem referências. Está aqui na descrição desse episódio, inclusive, uma pesquisa que foi feita, foi puxada principalmente pela Black Influence em parceria com outras instituições. E aí chegaram ao dado de que os influenciadores brancos recebem, né, numa média, 12% a mais que as pessoas pretas. E isso também tem a ver com tudo que a gente já falou, né, da marca nem chegar a chamar a gente, mas também com essas diferenças de precificação, né? Porque é difícil a gente se encontrar, se posicionar nessa história sem ter referências.
O Press Kit ele serve exatamente para que a agência, ou enfim, está no seu mailing ali, né, no seu, na sua lista de influenciadores, para que ele crie contatos, entenda quem é aquele influenciador e tenha aquilo mapeado. E aí eu acho que está faltando nas agências esse olhar, né? Ter essa valorização que um mailing bem ativado, uma lista de transmissão para quem você vai enviar seu press kit, não está só para para você cumprir tabela, sabe? É para você entender, é para você, sei lá, botar esses influenciadores que você colocou ali no teu radar de que você consome, do que você assiste, do que aquela pessoa está pensando e falando. Porque muitas das vezes também chegam coisas que nem dialogam com o que que aquele influenciador está falando, sabe? Com o que aquele influenciador está pensando. Então, assim, precisa desse olhar também. Eu acho que é tudo uma questão que a Nath pontuou muito bem, uma questão de relação, né? Para quem sabe virar uma relação comercial. Só que o fato de enviar uma coisa simplesmente por enviar, querendo algo de retorno, é um caminho, assim, muito, né? Abusivo.
E aí entra o meu lado mal, tá? Porque eu não estou aqui gastando o tempo e os ouvidos de vocês só para ficar defendendo criadores de conteúdo que são negros, não, tá? Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, está sempre os seguidores, a audiência, o público. Do mesmo jeito que aqui o seu ouvido não é pinico, o seu feed também não é pinico. E muita gente, tem muita gente que cria conteúdo que despeja, sabe, essas coisas sobre o público. Recebe um produto que não tem muito a ver com o que essa pessoa está fazendo, mas ela vai tacar no feed dela, sim, porque ela pensa que vai dar um lucro pessoal, um ganho pessoal depois, e aí tanto faz se você está vendo coisas zoadas pelo seu feed. E eu não estou falando coisas zoadas só moralmente, não. Em relação, assim, agora eu peço para que vocês que estejam ouvindo, são dois exercícios. A partir de agora, olhem, tentem adivinhar se a publicação que você está vendo é publi ou é um press kit. Tem sutilezas, tem diferenças, né? Só porque está com a hashtag de publi, não.
Então, gente, é muito importante que vocês que estão aí ouvindo, que eu vejo esse episódio, sempre que vocês verem uma publicidade, ela precisa estar sinalizada no perfil daquele influenciador. Seja ela com hashtag publicidade ou um ads, né, que é uma ADS, que indica em inglês o termo para publicidade. Então, fique ligado para você também não se sentir lesado, né? Porque, assim, é importante você ser avisado.
E, em segundo lugar, vocês repararem se as pessoas que você segue fazem mais postagens enaltecendo produtos de alguma forma ou se, de fato, elas estão trazendo algo útil para vocês. Porque, principalmente no Instagram, eu pessoalmente, não consigo seguir pessoas que a cada postagem é um produto. E eu gostaria agora de que a gente entrasse até naquele meme do aniversário da MC Melody, que foi uma sequência de permutas. Inclusive, permuta é uma questão aqui dos mimos, tá? Acho que vale agora a gente falar sobre isso. Mas nesse aniversário da MC Melody, o que, que aconteceu? Tudo que estava lá de decoração, tudo que estava lá de decoração, de comida, enfim, foi parceria com a empresa, né? Então, como ela não pagou não investiu dinheiro naquilo. E, ao mesmo tempo, as empresas não iam pagar pela aparição dela no aniversário dela, os stories viraram uma sequência do eu gostaria de agradecer, muito obrigada, não sei o quê. É só isso que tem no aniversário dela. E, olha, vocês estão seguindo muita Melody, sim, tá? Nesse sentido, tem muita Melody por aí.
Gente, agradecer. Gente, obrigada. Pessoal, agradecer. Obrigada. Obrigada. Obrigado.
Bom, vamos lá. A Nath lançou a questão da permuta, né? Eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho para vocês que estão aí no outro lado ouvindo o que é a permuta. A permuta é aquilo. A marca entra em contato com você, estabelecendo uma relação comercial, uma falsa relação comercial, né? Porque acho que relação comercial, gente, precisa envolver, sim, capital. Porque é isso que faz as empresas ganharem dinheiro com a nossa imagem, sacou? E a permuta é, 50% você ganha um mimozinho daqui que a gente tem, e aí você divulga o produto, oferece para os seus seguidores um cupom de desconto. Olha que legal. E a gente paga, outra metade a gente paga com dinheiro. Isso acontece nas permutas, né? Mais didático possível, só entender a permuta como... Não é uma publi, é uma, assim, metade de uma publi. É
tem
isso.
Tem muita empresa também, muito lugar vendendo essa ideia como se fosse o máximo, né? Eu acho até engraçado. Às vezes chegam uns e-mails, uns negócios para mim, que a chamada... Gente, sério, a chamada é literalmente assim... Ai, gostaríamos de trabalhar com você. Aí eu vou lendo a proposta, né? Então, aí se você comprar no nosso site esse produto aqui, a gente te promete um cupom de desconto para os seus seguidores, não sei o quê. Ou seja, gente, não é uma proposta comercial, né? É um cupom de desconto que eu ganhei, porque eu vou pagar para trabalhar, que negócio é esse?
E é pensar exatamente, né? Quem está lucrando com isso? Não sou eu que estou lucrando com isso. E quem está lucrando é só uma única pessoa, né? Que são os donos, né, dessas empresas.
E aí, assim, então, a gente está falando de empresas, parece que é um pacote muito grande, assim, né? Parece que a gente está sempre falando de lugares bilionários, mas tem os microempreendedores, tem outros contextos e em todos eles rola permuta.
Boa, Nath.
Bagunça mesmo vira quando é uma empresa gigantesca que cria essa lógica, que coloca criadores de conteúdo para competirem entre si por migalhas. Porque é isso que está acontecendo, né? E o criador de conteúdo se sente tão pressionado, assim, a gente se sente péssimo. Porque aí a gente acha que o defeito é a gente, né? Tipo, nossa, se eu não consigo vender tanto, o problema está em mim. Porque todo mundo consegue, entre aspas, menos eu, né?
Total. E, Nath, eu vou abrir um parêntese aqui para falar também de como essas propostas chegam até a gente, né? Muitas das vezes elas são pensadas com uma semaninha e resolve aí. Toma esse negócio aí, essa proposta que a gente pensou aqui, de uma hora para outra, e você resolve aí. Você tenta fazer alguma coisa. Cara, sequer, muitas vezes, essas propostas chegam, elas não são nem debatidas internamente, sacou? Elas estão sendo criadas ao longo do processo, assim, que é muito importante ter essa cocriação. Mas muitas das vezes não chega nem nesse processo, assim. A ideia é um nome.
Eu já quero um episódio do My Influencer só da gente respondendo perguntas e respostas. Se vocês quiserem, mandem já as perguntas para a gente. Porque é uma pergunta que tem muito exatamente essa. Como é que começa essa relação? A marca procura a gente procura a marca? Não sei, vem uma pessoa aqui, vem um carro de som, um tapete vermelho. Tem um mito também em torno disso, né? De como é que começa.
Total, Nath. Eu acho que a gente precisa também falar, Nath, que o poder que os influenciadores têm e o quanto isso é lucrativo, sabe? A gente está falando hoje em dia, assim, influenciador digital são os novos empreendedores também, né? Essa galera, ela está vendendo coisas que muitas das vezes não passam nem pela produção das suas mãos, assim. A gente pensar a lógica dos influenciadores digitais é pensar a lógica de venda o tempo todo. Influenciadores vendem produtos. E por um público muito específico, né? Que dialoga total com o que ele acha, com o que ele pensa sobre o mundo, sobre si. É um mercado muito potente para qualquer tipo de empresa, de microempreendedor que queira investir, né, nesse tipo de divulgação. Porque acerta o público que ele pretende, né, que a marca que talvez tenha, se enquadre, né, nessa relação, ganhe com isso. Muitas vezes, você, se eu jogar exercícios aqui, né, como a Nath fez, pensa em um influenciador que você seguiu só pelo aquele estilo de vida, assim. Ah, nossa, é muito legal, eu faço isso, que ele faz também, eu gosto. E eu, por exemplo, já aconteceu comigo de entrar no stories de alguém, nos destaques, cara, eu preciso comprar um produto para minha pele, eu preciso entender, e eu vou no influenciador, saca? Eu vou no destaque lá, ele usou esse produto aqui, legal, bacana, tem uma relação legal. E isso me influenciou de alguma forma. Para você ver a potência, sabe? A gente está trabalhando o tempo inteiro com esse lugar, né? Da potência do influenciador, o quanto aquilo é lucrativo para as marcas. E é isso. E a gente não pode também tapar o sol com a peneira e achar que isso não existe. Isso sempre existiu. E, acima de tudo, né? Esse mercado sempre esteve muito preparado para as pessoas brancas. Com os equipamentos que as pessoas brancas já tinham e se transformou para o meio digital, assim. Então, a gente está falando também desse lugar de vocês, quanto pessoas que escutam, né? E, enfim, escutam esse podcast, acompanham influenciadores digitais, que vocês apoiem, de fato. Valorizem o trabalho, porque tem muita gente medíocre, mediana, com 500 mil de seguidores, com 1 milhão de seguidores, e vocês estão lá seguindo, acompanhando, achando lindo. Enquanto pessoas que estão não só... Porque é isso, né? Na banda de cá, a gente não só está influenciando, a gente está... movendo estruturas, a gente está movendo bases, que, assim, é fundamental que precise desse apoio. Eu vi recentemente um exemplo, você até desse exemplo de mercado, né, de influenciadores, e pensar que muitas intelectuais negras aí não têm 1 milhão de seguidores. Por que essas mulheres não têm 1 milhão de seguidores? A gente precisa pensar sobre isso, saca? A gente, quanto rede, a gente, quanto... E beleza, você não precisa seguir todo mundo, lógico que não. Mas acho que você segue, apoia essas mulheres, apoia esses criadores de conteúdo, porque, gente, não dá para também tapar os olhos e dizer que as marcas, elas se ligam através dos números. E a gente vê um boom aí de influenciadoras negras, que eu não preciso citar o nome aqui, que vocês já vão ter na cabeça de vocês, joguei o mistério, que a partir do momento que ela virou a chave da sua produção, que ela intensificou a sua produção de conteúdo, as marcas começaram a cair em cima dela. E que bom que essas marcas fizeram isso, esse movimento, sendo que ela se torna a única, né, nesse cenário.
A gente quer fazer um episódio sobre isso, tá? Por que que meia dúzia de pessoas negras são sempre as mesmas influenciadores, né? Total. Nas propagandas? Só tem essas pessoas? Tem muito mais, a gente, né? Olha o feed do Influência Negra. Então, por que isso acontece? A gente vai fazer um episódio sobre isso.
E não achem, gente, que tem muita gente assim... Ah, nossa, vocês falam, né? Não tem muita gente branca também? Tem. Tem muita gente branca com muitos números. Muitos números. Sacou? E esses números só são dados porque a gente tá lá seguindo. Gente, é inadmissível ter uma blogueira negra com 2 milhões de seguidores. É inadmissível. Assim, não dá, não dá. Então, como eu disse no começo desse episódio, eu não vou chegar também e ficar só botando o dedo na ferida das marcas, não. A gente, quanto consumidores digitais, a gente precisa repensar esse lugar. Porque senão vai ficar muito nessa história, o dito pelo não dito. A gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Vocês não estão fechando o público a gente, mas olha o número de várias blogueiras aqui. Não adianta nada também a gente chegar ali, vamos botar para ferrar com as marcas e não tem número. Precisa de número, o mercado é isso, é o capitalismo. Eu não posso estar sendo arrogante na minha fala aqui, mas é porque, gente, não dá também para a gente tratar essas movimentações sempre nesse lugar, né? Ai, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa sim fazer alguma coisa. E fazer uma coisa é se movimentar. Quando a gente marca num influenciador... lá no perfil do Influência, bota assim, sigam, é para vocês seguirem, entendeu? É um movimento político, gente.
Criar um hábito de interação e todos os tipos de interações possíveis. A gente não está lançando um manual, uma regra aqui com esse episódio, até porque as coisas estão mudando muito rápido. Mas é importante dizer que hoje não importa mais só o número de seguidores que você tem. ou só o número de likes que você vai ter naquela publicação onde você está exaltando as marcas. Está ficando cada vez mais complexo, assim. É uma combinação de fatores muito grande que é analisada dentro das marcas para entender qual é a relevância que essas pessoas têm. E nós, enquanto seguidores, alimentamos essa relevância e essas relações de autoridade. Influenciadores são autoridades também, por isso nós somos procurados. E era exatamente sobre isso que eu fiquei pensando enquanto o Cleiton estava falando, que a gente não quer, eu acho que assim, todo mundo que nasceu antes de 2010, provavelmente, custa a aceitar que nós somos influenciáveis, sim, influenciáveis e influenciados, e que a gente vem dessa lógica de muito tempo. Hoje não tem mais diferença entre aquela pessoa, aquele famoso que você via no comercial e por isso você comprava produto, para o influenciador, sabe? A gente realmente se espelha. Aí você vai falar, não, eu não faço isso que o Cleiton está falando, de procurar o destaque da blogueira antes de comprar um produto. Será? Eu não, só isso. Você pode... você pode não ver, procurar ativamente isso, mas você vai pegar o seu computador ou o seu celular e por recomendação, né? Os feeds, os algoritmos funcionam muito pela recomendação. Pela recomendação de conteúdos, você já tem uma visão limitada. Olha, eu já estou querendo fazer vários episódios sobre isso. Mas, assim, pelo seu comportamento na internet, já vai ter um mundo diferente que aparece para você. Em termos de produtos que ficam aparecendo, sejam propagandas diretas ou não. Então, sim, você é influenciável também. Porque o seu mundo, as suas possibilidades vão ser construídas a partir do que você vê. E o que você vê é o seu celular, é o seu computador. É impossível dizer que todas as pessoas do mundo inteiro estão lidando com as mesmas referências, sabe? E é aí que entram muitos influenciadores, porque a gente está participando de todos esses processos. Mesmo que você, que o seu feed não tenha blogueira nenhuma, que eu acho muito difícil você não estar seguindo... Ainda assim, você pode estar consumindo conteúdos e ideias que tiveram um influenciador que participou do processo de construção, do conceito, que deu consultoria, sabe? Então, não tem mais para onde correr. A gente está falando de coisas muito poderosas e muito importantes. Então, sim, as marcas dependem da gente financeiramente para que elas continuem existindo, porque é a relação que a gente tem hoje de confiança mesmo. E por isso é tão importante que a gente se atente. Enquanto público, vamos sair desse lugar de ingenuidade. Esse é o desejo aqui de uma influência. Fazer todo mundo ficar mal também. Não se sentindo mal, mas se tornar uma pessoa má.
Trazer para esse olhar da reflexão, gente. A gente está no meio digital, a gente está nesse mundo. Assim, isso existe, isso está aqui, ó. Acho que a pandemia aí trouxe esse... Colocou a gente ainda mais nesse mundo de telas, né? A gente já estava nesse mundo, mas a gente... Tá ali, ó. É isso. Você vai ser influenciado, sim. E não tem para onde correr. Mas entender, né, como e quais são as lutas que eu vou querer que eu vou querer entrar, né, de fato. Eu acho que para mim esse episódio, assim, reflete muito. É um processo que a gente vai precisar viver aí para daqui uns 10 anos. Eu acho que a gente já começa nesse ponto de entender. Que aí, vamos lá, vamos botar esse boom das redes sociais, deve ter o quê? 20 anos, né? Bota uma perspectiva até 2030, para a gente agora, a gente já tem 20 anos aí, duas décadas de rede social ativamente nas nossas vidas, mas agora chega o momento da gente também aprender como lidar com esse lugar, como dialogar, né? Com o uso das redes, entender também os lugares que a gente não vai... achar que tem, como a Nath disse, uma ingenuidade, né? Eu acho que fica como exercício a gente aprender a usar as redes sociais, sacou? Porque esse é o movimento. Mas acabou fugindo um pouco do assunto, né? Que eu me alterei.
falando exaltei. Uma água, por favor, com Cleiton. Eu
tenho aqui uma linha, por favor. Mas... Porque, assim, e acabou a gente saindo um pouco desse lugar das marcas, né? De falar com as marcas. Mas é bem isso, né? Eu acho que quem está produzindo marcas também é um consumidor, né? Quem está dentro das agências também é um consumidor. Então fica como um ponto de atenção para todo mundo, sabe? Além do podcast, eu sou um comunicador, né? Eu trabalho para o museu e penso várias, diversas coisas, assim. Inclusive, a gente também pensa esse lugar de diálogo, né? Com o influenciador, de diálogo com de construção de debates, né? Porque o museu a gente trabalha nessa perspectiva de trazer pessoas para falar suas opiniões, seus pontos de vista. E acaba que eu preciso entender esse mercado também, né? Então, quem trabalha com comunicação não pode parar no tempo. Acho que ninguém que trabalha com qualquer coisa pode ficar parado no tempo. Então, se a gente tem um mercado de influenciadores, é um mercado que precisa ser movimentado e precisa ser pesquisado o tempo inteiro, né? E se a gente está dizendo que é uma pauta que está rolando aí, né, há quase 500 anos no seu país, você precisa entender, né? Então, assim, é isso, amados.
Eu imagino que vocês já estejam com dor de cabeça, né? Porque a gente trouxe coisas pesadas, além desse pedido para que você vigie o seu ministério. E para fechar esse negócio aí de que vocês realmente são influenciáveis, eu não vou citar marcas, não vou dar nomes, até porque eu acho que existe mais de uma empresa que faz isso. E eu fiquei muito assustada quando eu descobri que existia. Existem empresas onde qualquer pessoa se inscreve para poder receber amostras de produtos, com a condição de que elas falem sobre isso nas redes sociais delas. Eu disse qualquer pessoa, não precisa ser blogueirinha, não precisa trabalhar com comunicação. Por que que tem uma empresa que vive de distribuir produtos de graça para os outros? Porque o boca a boca importa. Porque a gente... Oi?
É para estar na boca do povo.
Sim, é barato, é disso que eu estou falando, é muito lucrativo, né? Os milhares, os milhões de dinheiros que vão ser separados para produzir e distribuir essas amostras vão se compensar em bilhões de vendas desses produtos. A gente se sente especial quando está falando sobre as marcas, quando tem essa relação, e por isso a gente fala, né? Fui notado, e tem todo esse glamour em torno disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi uma provocação até longa, mesmo que a gente chegou para polemizar. Mas a gente sempre vai ter esse espaço especial aqui dentro da própria temporada do podcast Influência Negra para falar sobre esse mundo, para trazer essas mais influências e levar essas reflexões adiante. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, conversem com a gente sobre isso, né? A gente quer, sim, continuar vendo o circo pegar fogo. Então, comenta lá, ou manda direct, o que você quiser, em @influencianegra no Instagram. Pode procurar a gente por esse mesmo arroba lá no Twitter. Pode mandar e-mail pra gente. Até se tiver uns prints, uns negócios pra gente expor nos outros episódios. Pode mandar e sugerir outros episódios desse tipo. Espero que tenha sido útil para vocês. Né? E como eu estou aqui, como eu continuo sendo uma influenciadora, me sigam também. As minhas redes sociais são todas Nath Braga P. E o meu canal do YouTube é Nath Braga, né? Tô lá.
Gente, vou me despedir do meu alter ego, tá? Agora entra um novo Clayton aqui. É esse Clayton aqui mais calminho, mais quieto, que vocês acompanham aqui, né? Nesse episódio. Mas brincadeiras à parte, gente. É bom a gente também trazer essas novas personas, assim, né? Para vocês que são ouvintes do podcast. Nas redes sociais vocês me encontram como Clayton Santana. O Clayton é com Y e Santana é com dois N's. Em todas as minhas redes. Me sigam lá. A gente tá sempre produzindo coisas legais, interessantes também. Compartilha esse episódio. Compartilha no grupo da agência que você trabalha.
É isso, gente. Agora fica a questão no ar. É publi ou é mimo? Brinque desse jogo no seu feed.
Bom, é isso e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela escuta, viu? E obrigado pelo papo, Nath.
Eu também gostei bastante. Que seja o início de uma grande destruição, gente. Até o próximo episódio com o podcast Influência Negra do jeito que vocês conhecem, com convidados e muita reflexão.
Olá, eu sou Fefa Andres, também conhecida como a Preta Enrolada. Sou produtora cultural da periferia, radialista, historiadora e mestrando em comunicação. Sou também fundadora da produtora Nua Podcasts e Audiovisual. E tô chegando aqui no podcast Influência Negra para contribuir na parte de edição e finalização dos episódios. Bom, eu sou novinha no mundo do influenciamento digital, mas tô lá no Instagram como @pretadavoz e no YouTube é só procurar a hashtag Preta Enrolada. E já que o assunto de hoje foram os recebidinhos dos influenciadores, eu vou aproveitar para pedir uma coisa. Manda jobs, porque mimo não paga boleto. Mas aproveita que já tá aqui e segue também a @nuapodcasts para ficar por dentro do mundo da Nua. Ah, e é claro, para encontrar esse podcast nas redes sociais, é só digitar Influência Negra no Instagram e no Twitter. Ou você pode mandar um e-mail para podcast@influencianegra.com.br. Esse episódio foi editado por mim, Fefa Andras, @pretadavoz. A ilustração foi feita por Pamela Paixão, @pretailustre. E a redação por Josiane Tavares, @eu_jositavares.